Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvinte da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Bem-vindo à edição do Pax Notícias, referente a esta terça-feira, 17 de março de 2026. Confira a seguir os destaques desta edição. Chuvas intensas degradam o acesso ao posto administrativo de Nhangal, na cidade da Beira. Mozambique encerrou a atividade no domingo. No estrangeiro, o primeiro-ministro de Cabo Verde lamenta a ausência de consensos para a renovação de órgãos externos do Parlamento. Ouvinte, são estas notas que vão corresponder a esta edição, que conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo o voto de muito mais escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio. Os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube, Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Gêia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar de São do Pax Notícias, referente a esta terça-feira. Abrimos com a seguinte informação. Chuvas intensas degradam o acesso ao posto administrativo de Nhangal, na cidade da Beira. A cidade da Beira, capital provincial de Sofala, tem sido fustigada por chuvas intensas e moderadas que se registram nos últimos dias, afetando significativamente a mobilidade em vários pontos. Um dos locais mais críticos é a descida de Nhangal, que dá acesso ao posto administrativo de Nhangal, situado a mais de 10 km do centro urbano. No terreno, a equipa de reportagem ouviu mototaxistas que operam nesta rota, os quais relatam dificuldades crescentes devido ao mau estado da via. Os profissionais dizem que sempre que chove, a situação agrava-se, aumentando os riscos de acidente e os custos de manutenção das motorizadas.
Como está a via, Benengão?
Está muito péssimo, muito mal mesmo, cheio de cova.
Como está mal?
Cova, está cheio de cova e depois também... Não está nada bem mesmo, a rua está muito mal.
E como vocês fazem para entrar lá?
Assim a maneira, como não tem como.
Assim que choveu?
É. Aumentou a situação.
A situação de Nhangal está um pouco péssima. Mesmo assim com chuva, estamos conseguindo entrar.
E vocês como fazem?
Não é tipo grave. Fazer tipo, o gás também subiu um de pressão, né? Matou. Pressão.
E essa semana foi de quantas vezes?
São 4 vezes. Dança maior. Fica amarela. Está é barata, vela.
Depois de correr de tudo lá em frente também, está muito mal também. E tem um sítio onde tem cova, não cova. Se lá quem dá para ver, mano, que chuva cai também, os buracos também aumentam.
Assim que choveu, dá mal, né?
Dá mal.
Não precisa chegar até Nhangal aqui, daqui para
aí. Daqui para aí, no Dunda, aí só você vai conseguir ver aqui, vai conseguir distinguir. Aqui mesmo as coisas estão muito mal, não está nada bem.
É manutenção corrente.
Manutenção corrente.
Aí eu falo rolamento.
Perante este cenário, os mototaxistas apelam à intervenção urgente das autoridades para a reabilitação da estrada, de modo a garantir melhores condições de circulação e segurança para todos. Ainda nas reportagens, arcebispo da Beira defende que o país precisa com urgência de cidadãos íntegros capazes de resistir à corrupção. Roger Maduca traz mais detalhes.
Dom Cláudio de la Zuana, arcebispo da Beira e mãe o chanceler da Universidade Católica de Moçambique, falava na sexta-feira, 13 de março, durante a abertura do ano académico desta instituição do ensino superior na cidade da Beira, evento testemunhado por governantes, comunidade académica e convidados. No seu discurso, o prelado destacou que a UCM distingue-se não apenas pelo que ensina, mas pelo como e por que o fazem. E a abertura ao horizonte do bem, do belo e do verdadeiro é o que distingue uma formação integral de uma formação meramente técnica. O arcebispo entende que Moçambique necessita de profissionais competentes, mas igualmente precisa de cidadãos íntegros capazes de resistir à corrupção.
A Universidade Católica é chamada a ser um lugar onde a fé e a razão se encontram, onde a busca da verdade não se limita ao que é mensurável, mas se abre ao horizonte mais amplo do que é bom, belo, verdadeiro. Esta abertura ao horizonte do bem, do belo e do verdadeiro é o que distingue uma formação verdadeiramente integral de uma formação meramente técnica. Moçambique necessita, sem dúvida, de profissionais competentes, engenheiros, médicos, juristas, economistas, gestores e educadores, entre outros. Mas precisa, com igual urgência, de cidadãos íntegros, capazes de agir com honestidade, de resistir à corrupção, de promover a justiça e de cuidar dos mais vulneráveis. Esta é a formação integral que a UCM se compromete a oferecer.
Numa altura em que persistem as desigualdades sociais no país, o que coloca em causa o acesso ao conhecimento, o arcebispo sublinha que a universidade deve ser um agente transformador da realidade social. Sendo assim, a UCM assume a sua vocação: formar quem outros não formam, servir comunidades esquecidas.
Em 2019, dirigindo-se a estudantes e professores universitários, o Papa Francisco afirmou que a vossa universidade seja um lugar de encontro, não de exclusão. Um lugar de diálogo, não de monólogo. Um lugar onde se aprende a pensar livremente, a questionar sem medo e a servir sem cálculo. Esta mensagem ressoa com um impacto singular em Moçambique, onde as desigualdades sociais persistem e o acesso ao conhecimento ainda é um privilégio de poucos, e onde a universidade pode e deve ser um agente transformador da realidade social. A UCM, presente em todo o território nacional, assume a sua vocação: chegar onde outros não chegam, formar quem outros não formam, servir comunidades muitas vezes esquecidas. A nossa visão, ser uma universidade de referência pela ética, criatividade e excelência, não é uma ambição de prestígio, mas de serviço. Ser reconhecidos pela diferença que fazemos na vida das pessoas e do país.
Intervindo na ocasião, o reitor da UCM, professor Dr. Padre Felipe Sung, acolheu os novos estudantes ao desejar-lhes boas-vindas, acrescentando que a sua presença é fruto do esforço e dedicação. Reconheceu ainda que cada um leva consigo uma história única e na UCM encontrará terreno fértil para crescer.
Bem-vindos à Universidade Católica de Moçambique. A vossa presença é o fruto do vosso esforço, da vossa dedicação e, sem dúvida, do sacrifício de muitas famílias que hoje partilham convosco este momento de esperança e de realização. A Universidade Católica de Moçambique recebe-vos de braços abertos, ciente de que cada um de vós traz consigo uma história única, um sonho legítimo e um potencial que aqui vão encontrar terreno fértil para crescer.
O secretário de Estado na província de Sofala, Manuel Rodrigues, e Albano Caris, presidente do município, foram unânimes com relação ao papel das universidades na sociedade em resposta aos desafios existentes por meio do pensamento crítico.
Num mundo marcado por rápidas transformações científicas, tecnológicas e sociais, as universidades assumem um papel cada vez mais estratégico na construção de sociedades mais justas, mais inclusivas e mais sustentáveis. E é nas universidades onde se cultivam ideias, onde se partilham experiências e onde se questionam paradigmas e também onde se formam cidadãos capazes de pensar criticamente sobre o presente, o futuro e, igualmente, soluções inovadoras que nos levam a um desenvolvimento social e econômico cada vez mais sustentável.
Esperamos que este ato constitua para a academia uma ocasião de encontro, reflexão e renovação do compromisso de transformar vidas nas comunidades, através da missão de educar, formando homens éticos, competentes, capazes de encarar os desafios que o país atravessa nesses últimos anos, interpretá-los, trazer cenários e soluções para resolver estes problemas.
A cerimónia oficial da abertura do ano académico 2026 na Universidade Católica de Moçambique foi ainda marcada por uma aula inaugural ministrada pelo escritor e biólogo moçambicano Mia Couto sob o tema Construir Moçambique a partir da Universidade, Educar para uma Sociedade Plural, Ética e Sustentável.
Ouvinte, com estas notas, vamos olhar o brevíssimo intervalo. Regressamos já já. Seu futuro
é aqui. A Universidade Católica de Moçambique informa que já estão abertas as inscrições e matrículas para o ano académico de 2026, de 2 de setembro de 2025 até 20 de março de 2026. Escolha entre as opções dos cursos presenciais e à distância nos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento em diversas áreas. Dispomos de laboratórios com tecnologias avançadas, clínicas e campos de prática profissional que garantem uma formação sólida, preparando o estudante para enfrentar os desafios do mundo real. Venha e beneficie-se de um futuro académico com vantagens competitivas para o mercado. Inscreva-se e matricule-se já no site www.ucm.ac.mz ou contacte-nos pelos números 84 68 34 38 4, 85 80 17 79 5, 87 16 47 79 5, ou dirija-se a uma das unidades orgânicas da UCM. UCM, 30 anos celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
De regresso, estamos na segunda parte da edição do Pax Notícias. Momento para olharmos a atualidade nacional com a jornalista Isaura Lissim Mozal em sua atividade no domingo.
Segundo a DW, a Mozal, maior indústria moçambicana, está em regime de manutenção e conservação deste domingo, 15 de março, provendo gastar 52,4 milhões de euros com a suspensão da fundação, incluindo no despedimento dos trabalhadores. A fundação, uma das maiores em África, com mais de 1.000 trabalhadores diretos e 4.000 indiretos, está desde domingo sem produção. A Salt Trade 2 referiu hoje que já prevê gastar 60 milhões de dólares, correspondente a 52,4 milhões de euros, incluindo na rescisão de contratos, custando sua manutenção anualmente 5 milhões de dólares, correspondente a 4,4 milhões de euros. Nos últimos 6 anos, envolvemos-nos extensivamente com o Governo da República de Moçambique, com a Eskom sul-africana, que compra energia a Moçambique e a vendia à Fundição e com outras partes interessadas, mas não conseguimos garantir um fornecimento de energia suficiente e acessível para o Musal, para além de março de 2026, disse Graham Kerr, diretor executivo da australiana Salt Threadto, que detém 63,7% da Fundição, citado numa informação divulgada pela empresa. Embora este não seja o desfecho que desejamos, orgulhamos-nos da história e da contribuição significativa que a Musal deu à comunidade local e à economia moçambicana nos seus 25 anos de operação, acrescentou Kerr. Pelo menos 5 empresas já encerraram e dezenas de outras podem paralisar as atividades no Parque Industrial de Belulane, sul de Moçambique, devido à suspensão da Musal, segundo a empresa que gere aquela infraestrutura. Nós estimamos um universo de 25 empresas que prestam bens e serviços à Musal. Já fomos comunicados que a maioria destas empresas, em função da paralisação das atividades da Musal, também estão a considerar acionar os mecanismos na mesma proporção, disse a Lusa Honório Manuel, diretor-geral da Mons Parques, entidade que gera aquele parque industrial, o maior do país, a 20 quilômetros de Maputo. Com a Musal a entrar na fase de manutenção e conservação, espera-se agora que mais empresas comecem a fechar, já que algumas destas fábricas tinham de continuar em operação até o momento da paralisação da Fundição por fazerem parte do processo em si de desligamento em segurança da Musal, explicou. Neste momento, já contamos com uma média de 5 que já encerraram as atividades, aquelas que estavam muito mais ligadas à produção, porque existem empresas de manutenção da parte elétrica, manutenção industrial e por aí em diante, assinou. Com a saída da fábrica em Moçambique, prevê-se agora um impacto nefasto no ritmo de crescimento e desenvolvimento do parque, que estava, segundo o responsável, muito acelerado e atraindo cada vez mais indústrias. Na cifra da indústria transformadora, no produto interno bruto, contribuía com média de 49%, ou seja, o PIB de Moçambique é de 16 mil milhões de dólares, correspondente a 13,8 milhões de euros. A indústria transformadora contribui em 10%. Estamos a falar de 1,6 milhões de dólares, correspondente a 1,3 milhões de euros de contribuição da indústria, quase a metade disso é a contribuição da Musal, então até o PIB de Moçambique, sobretudo no setor social, vai descer, concluiu Honório Manuel. A Salt Threadto considerou anteriormente totalmente insustentável a tarifa de energia proposta à Fundição de Alumínio Musal em Maputo, justificando assim o seu encerramento, sem descartar reativar a maior indústria moçambicana se as condições mudarem. Enquanto isso, Moçambique aposta em novo medicamento para tratar pé diabético. Segundo a RFI, cerca de 3 milhões de moçambicanos vivem com a diabetes e as autoridades introduziram um novo medicamento para tratar o pé diabético. O objetivo é evitar as amputações de membros inferiores devido às complicações da doença, de acordo com o ministro da Saúde, o Seni Isse. Esta segunda-feira, o ministro da Saúde, o Seni Isse, disse que cerca de 3 milhões de moçambicanos vivem com diabetes e lembrou que a diabetes não controlada é uma das principais complicações de várias doenças. O governante falava em Maputo no início de uma formação sobre tratamento do pé diabético e introdução do medicamento Herberprot-P no Sistema Nacional de Saúde para acelerar o tratamento da doença doença e reduzir os números de amputações de membros inferiores. O tratamento consiste em eliminar as feridas causadas, sobretudo nos membros inferiores, pela diabetes, acelerando a cicatrização e diminuindo a possibilidade de amputações. O tratamento precisa de 6 a 8 semanas para sarar as feridas, conforme a informação avançada no local. Hoje estamos a introduzir uma grande inovação, uma esperança para os moçambicanos, um tratamento já aprovado com cerca de 70% de cura na maior parte dos doentes, ou até mais, declarou o ministro, lembrando que o pé diabético é uma das principais causas de amputação não traumática na República de Moçambique. Esta segunda-feira começou a formação em torno do medicamento e participam 30 profissionais de saúde das maiores unidades sanitárias da cidade e província de Maputo, incluindo médicos cirurgiões, ortopedistas e enfermeiros. A formação conta com a parceria da Missão Cubana em Moçambique e com a clínica privada Marcelino dos Santos, junto do Hospital Central de Maputo, onde decorre a formação teórica e prática. Ainda na saúde, convido o correspondente da RFI, Orfeu Lisboa, com a seguinte informação. Mais de 1.800 mortos em 2 meses de greve no setor da saúde.
São mortes e mais mortes no setor da saúde ao longo dos 2 meses de greve, revela os números o presidente da Associação dos Profissionais da Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, Anselmo Mushava.
1.862 pessoas perderam a vida por falta de medicamentos, falta de combustível para transferências e falta de material de proteção. A luta para o Sistema Nacional de Saúde digno, a PSUSM reafirma que esta luta vai muito além de questões salariais ou dos interesses corporativos.
Os profissionais da saúde Unidos e Solidários de Moçambique, a PSUSM, anunciaram por isso que a greve vai continuar por mais 30 dias.
A greve continua a ser um instrumento legítimo de reivindicação perante a falta de soluções estruturais para os problemas que afetam o setor nacional de saúde.
O presidente da APSUSME acusa o ministro da Saúde, o CNIS, de propagar falsas informações sobre a disponibilidade de medicamentos no Sistema Nacional de Saúde.
Está à procura de uma maneira eficaz de promover seus produtos e serviços. Nós somos a solução. Estamos prontos para levar a sua marca e produto às famílias moçambicanas a preços acessíveis e promocionais. Aproveite as nossas ofertas especiais de produção e divulgação de spots publicitários. Não perca esta oportunidade de impulsionar o seu negócio e a sua marca através da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Contacte-nos pelos números telefónicos 87 13 36 321 ou por 87 03 99 952 ou por e-mail direção@radiopax.org ou administração@radiopax.org. Estamos localizados na Rua Correia de Brito, número 613, no recinto da Seca Catedral da Beira, bairro da Ponta Cheia. Rádio Pax, a mesma história, novos tempos. Novos tempos.
Ouvinte, estamos de regresso na terceira última parte da edição do Pax Notícias. Momento para olharmos a atualidade internacional. O primeiro-ministro de Cabo Verde lamenta a ausência de consensos para a renovação de órgãos externos do Parlamento. Odile Santos, correspondente da RFI, traz mais detalhes.
A legislatura em Cabo Verde está prestes a terminar sem a conclusão dos processos para a renovação dos órgãos externos do Parlamento. Ao ser questionado pela imprensa, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva acusou o maior partido da oposição em Cabo Verde, o PCV, de ter rejeitado a maior parte dos nomes propostos e de ter bloqueado a renovação dos órgãos externos do Parlamento.
Chegamos ao documento final, só que não foi implementado, porque dentro do próprio PCV não havia consensualização. Acho que não terminamos bem quando temos vários órgãos externos não eleitos e o Parlamento a não cumprir a sua responsabilidade, porque é o Parlamento que elege.
Os mandatos da Comissão Nacional de Eleições, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Autoridade Reguladora da Comunicação Social, bem como dos juízes do Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional, estão expirados e precisam de renovação. Em outubro do ano passado, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva mostrou-se disponível para reunir-se com o presidente do PCV, Francisco Carvalho, para se alcançar consenso para a eleição dos órgãos externos ao Parlamento. Mas o ambiente de crispação política entre o PCV e o MPD inviabilizou possíveis encontros entre a atual liderança do PCV e o governo.
Ainda no estrangeiro, vigília contra a carga fiscal a empresários asfixiada pela polícia angolana. Francisco Paulo traz mais detalhes.
Vários políticos e ativistas queixaram-se de terem sido impedidos de realizarem na noite de sábado, no Largo da Sagrada Família em Luanda, uma vigília contra a carga fiscal ao tecido empresarial. Wander Oliveira, porta-voz do Partido Liberal, atribuiu a ação à polícia angolana, que bloqueou o local.
Hoje faríamos uma vigília em seu favor, mas infelizmente não foi tolhido este direito e mais uma vez teremos que desmobilizar os nossos militantes, os empresários, os nossos participantes, pelo que conclamamos as autoridades para que caminhem junto da população, junto dos partidos.
Apesar de a polícia ter inviabilizado o ato, o responsável garante que a organização vai novamente promover daqui a uma semana uma vigília em solidariedade aos empresários nacionais.
Pode não ser hoje, mas durante a semana vamos meter novas cartas ao governo provincial de Luanda e vamos enviar novas cartas à Polícia Nacional para que consigamos realizar novamente a marcha em favor da classe empresarial.
Ouvinte da Rádio Pax, com a atualidade internacional, que marcamos para o final da edição do Pax Notícias, referentes de terça-feira, 17 de março de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipa de produção. A todos que nos acompanham, desejo, com o nosso admirado escuta, a restante programação da Esquina de Rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.